E agora na WRF Frente a Frente, o seu programa de entrevistas.
Esta edição especial do Frente a Frente traz para você as entrevistas com a diretora de jornalismo da TV Band de Presidente Prudente, Elaine Hernandes, e do apresentador e repórter Fabiano Leamas.
Elaine Hernandes, chefe de redação da Band aqui do interior, situada em Presidente Prudente. Elaine, fala pra gente um pouco a respeito do seu trabalho, do seu dia a dia, de como é produzir uma programação com um alcance tão grande e com tanta notoriedade.
Bom, como em qualquer outra área do jornalismo, é bastante trabalhoso, né? Principalmente aqui no interior, que a nossa equipe ela é restrita, né? Já que a gente tem uma área de abrangência de mais de 300 municípios, a gente abrange as cidades e regiões de Araçatuba, de Bauru, de Marília, de São José do Rio Preto e também de Presidente Prudente. Eu chego de manhã, por volta de umas 8h30, 9 horas da manhã. Aí eu já tenho, a Amanda entra às 7 da manhã, que é a nossa produtora, eu já tenho o que as praças estão fazendo, né? Os repórteres espalhados nessas cidades que eu acabei de falar. Eu defino, a Amanda me dá as sugestões que eles passam para ela, e eu defino quem faz o quê. E aí eles já vão para a rua começar a produção disso com todo o respaldo. O Presidente Prudente dá o respaldo para eles daqui. Se a gente tem que ir atrás de um delegado, se a gente tem que ir atrás de um personagem... Eles têm todo esse respaldo aqui, de Prudente. E aí, eu atendo São Paulo. A Amanda, que é a produtora da manhã, participa de uma reunião de caixa com São Paulo, oferecendo tudo que a gente está fazendo. Reunião de caixa, como que é? A Band de São Paulo fica com 8 profissionais lá, do Jornal da Band e do Brasil Urgente, ouvindo todas as outras emissoras o que eles têm para oferecer. A gente oferece, eles se interessam, a gente gera, por média, 2 matérias para a Rede Nacional todos os dias. A gente emplaca, em média, aí umas 4-5 matérias por semana em Rede Nacional, independente do veículo. Depois disso, eu espero a troca de repórteres. Os da manhã vão embora e chegam os da tarde. Aí a gente já atualiza eles de tudo que está acontecendo. Faço um almoço rápido, volto e fico revisando os textos que chegam, orientando os repórteres que estão imprudentes, o que eles estão fazendo, como faz. Sempre tem os imprevistos, cai uma matéria, cai um personagem que ficou doente, a gente corre aqui para ir colocar um no lugar. O meu trabalho basicamente é esse, eu coordeno tudo, da hora que eu chego à hora que eu vou embora. Depois do jornal, a gente sempre faz uma reuniãozinha para ver o que deu certo, o que deu errado, o que a gente tem que melhorar, mas é coisa muito rápida, em pé mesmo, no estúdio. E basicamente é isso. Eu fico aqui na emissora numa média de 11, 12 horas por dia.
Eu achei muito interessante que você falou ali na outra sala, que vocês prezam muito pela notícia. Não pela questão de estar bem vestido, ou o programa, a imagem tem que estar perfeita, mas pela questão da notícia. Eu achei isso muito interessante. Você pode falar um pouco sobre esse prezar a notícia?
Independente se a gente tem uma imagem para mostrar, porque qual é a diferença da televisão? Porque é mais difícil a televisão, porque eu tenho que mostrar, eu tenho que ter imagem. Né? Eu tenho que ter imagem. Então, a gente dá a informação independente como que a gente vai cobrir essa informação. Se é com circuito interno de segurança, se é com uma fotografia, se é com uma imagem feita de celular, a gente não prima pela qualidade da imagem. A gente prima pela qualidade na informação. Se o meu texto é coerente com aquilo que está acontecendo, independente do como eu vou estar mostrando isso, eu vou mostrar. Se é com uma foto de 2 toneladas de droga que eu não consegui pegar, se é uma imagem de circuito interno de segurança, ou se é meramente uma imagem feita do celular. Esses dias fez um vento aqui, era no feriado, dia 1º de maio. Jornalista de televisão não tem feriado, tá? A gente faz uma escala de plantão, mas isso pra gente não existe. Na verdade, qualquer jornalista, pra jornalista não existe feriado. Você é jornalista dentro de onde você trabalha e dentro da sua casa. 24 horas a gente respira jornalismo, tá? Então isso é uma dica que eu dou pra vocês. Se no dia 1º de maio, uma ventania, eu falei, gente, não é possível. As nossas portas aqui da emissora não conseguiam ficar trancadas, o vento tirava o trinco. Eu falei, não, eu tenho que registrar isso. E o nosso cinegrafista da tarde... Ele não conseguia porque ele estava dentro de um ambiente fechado fazendo uma entrevista. Não podia deixar o entrevistado lá esperando para fazer imagem. Eu falei, eu vou perder esse vento. Peguei meu celular, fui aqui na rua, na frente da Band, registrei árvore caindo, poeira levantando, foi pro ar. É isso, gente. Jornalismo é isso, tá? Se eu fosse esperar o meu cinegrafista sair da entrevista, eu tinha perdido o vento de 88 km por hora que deu em Presidente Prudente. Então, é isso que a gente prima. A informação, independente de como, com que imagem ela vai pro ar. Eu primo pela qualidade do texto, o resto é consequência.
Olá, Elaine, Hélio Filho, estudante do quinto termo. Obrigado por nos receber aqui. Você iniciou a sua carreira aqui na TV Bandeirantes como produtora, mas quando você era estudante não tinha bem certo o que você queria fazer dentro do jornalismo. Eu gostaria de perguntar qual é a principal dica que você pode dar para quem pretende começar como produtor. Que acredito que a maioria dos meus colegas, assim como eu, também ainda não tem esse direcionamento.
Eu falo que o jornalista, ele não pode pensar... É claro que a gente tem um sonho e a gente tem que buscar isso. Por exemplo, muitas pessoas começam a fazer comunicação social querendo ser repórter, apresentador de um telejornal. É difícil, mas é um sonho que você tem que persistir. O que seria da gente se a gente não sonhasse, não é verdade? A dica primordial que eu dou para vocês, alunos de comunicação, é... aprendam a fazer de tudo um pouco, porque a nossa área é uma área complicada, é uma área difícil, ainda mais no interior paulista. Então não pense você que você vai sair da faculdade, vai ser fácil, não vai. Durante a faculdade, procure um estágio. Ah, Elaine, estágio em jornalismo é proibido. Não é. Vão estagiar. Vão tentar fazer de tudo um pouco. Assessoria de imprensa, rádio, TV, diagramar um jornal, fotografia. Eu comecei a comunicação porque meu sonho era ser fotógrafa. Faziam 12 anos que eu não fotografava. Comprei uma máquina esse ano e já comecei a fotografar que nem uma louca, porque é minha paixão. Eu falava o tempo todo, jamais vou trabalhar numa emissora de TV, porque eu era. Era não, eu sou feinha, baixinha e eu era bem gordinha. Aí eu falava, nunca que eles vão me dar uma chance de eu aparecer em TV. Olha só, então a gente nunca pode falar nunca, tá? Então vocês tentam fazer de tudo um pouco, sempre. Assessoria de imprensa, fotografia, diagramar um jornal. Usam, pegam seus professores e tiram tudo que vocês podem dele, de experiência. Não só lá na sala de aula, quando ele tá lá na frente. No corredor, numa sala de professores. O tempo que eles estão dentro da faculdade é de vocês. A experiência de vida é tudo. Então vai pegando isso. Porque, infelizmente, na nossa área as coisas são bem complicadas, tá? Então tente fazer de tudo um pouco. E em televisão, o ideal é começar pela produção, porque é na produção que tudo começa. Então, você tem que saber produzir para executar na rua. Então, a dica que eu dou em televisão, sem, em qualquer área do jornalismo, começa bem lá embaixo, bem de baixo. Se você tiver sorte de começar como repórter, legal. Só que vai buscar como que é uma produção, porque você não sabe nunca o dia de amanhã.
Elaine, dentro assim, das dificuldades que a gente sabe em produzir notícias, principalmente numa região como a nossa, como você poderia definir o desafio notícia, no seu ponto de vista, no seu cotidiano?
Bom, a gente tem que ser criativo. Muita gente opta pelo jornalismo e não pela publicidade, porque, ah, eu não sou criativo, eu vou pro jornalismo. Não. A criatividade é tudo. Como eu expliquei para vocês, um exemplo de uma matéria, que eu ia dar uma foto que foi a causa de todo um problema, aquilo são starts, né? São sacadas que a gente tem. Eu falei, não, eu não posso dar essa foto e tal. A criatividade em qualquer coisa que você vai fazer da sua vida, ela é primordial, ela é essencial. Se vocês quiserem até falar isso para seus amigos publicitários que optaram pela publicidade, a criatividade é tudo em qualquer segmento. Então, por exemplo, às vezes chega, é vendido para mim uma notícia, quando eu vou fuçar isso, porque eu sou fuçona, eu não me contento com o que chega pra mim, eu vou fuçar. Quando eu vou fuçar é uma coisa completamente diferente. Então, se me venderam um arroz, quando eu fui fuçar era o arroz, o feijão, o tempero e a mistura. Era uma puta de uma matéria. Então, é criatividade, é fuçar, é não se contentar com o que chega pra vocês, falar, não, tem alguma coisa errada. Eu sou muito assim. E eu tenho uma sensibilidade com essas coisas. Às vezes, por exemplo, ah, mataram o fulano lá no bairro tal. Eu já sei que é um bairro com grande índice de criminalidade, com grande índice de bandidos morando ali, o determinado bairro. Eu falei, eu não vou fazer porque eu tenho certeza absoluta que é acerto de contas. Batata. Então, a criatividade e você não se contentar com o que chega pra vocês. Tem que fuçar, fuça, fuça. É isso. Esse é o segredo, sabe? E outra coisa, gente. Vocês têm que ter amor no que vocês fazem, porque vocês nunca vão ter que trabalhar na vida. Eu venho aqui todos os dias como se fosse o primeiro. Mesmo eu sabendo que vou ter que sentar, vou ter que ver meus e-mails, vou ter que fazer tudo o que eu fiz no dia anterior, só que todo dia é diferente. É uma notícia nova, é uma realidade nova. Então, eu amo o que eu faço. Então, isso se torna tudo muito mais fácil. O prazer, a paixão do que você faz, você nasce para aquilo. Então, sempre é prazeroso. É claro que tem os pepinos, tem as brigas, mas a gente lava a roupa, passa e no outro dia é tudo novo.
Além da criatividade que você citou, qual seria uma característica primordial para um jornalista hoje em dia?
O cara tem que ler. A gente não tem que saber tudo, mas a gente tem que saber de tudo um pouco. Então, o cara tem que ler. Leia até bula de remédio. Meu, vocês têm que ler. Se eu perguntar pra vocês que livro vocês lerem, que leram esse ano, vocês falarem nenhum, pelo amor de Deus. Você tem que ler pelo menos um por mês. Pelo amor de Deus. O cara tem que ler, porque ali você vai ter a riqueza do vocabulário. Quando você tá fechando um texto, principalmente de TV, que tem que ser curto, você não pode repetir palavra. Você tem que ter, então você tem que ter isso. Meu, que nem hoje. A gente tava fechando uma matéria especial que eu pedi pra fazer do Hospital do Câncer e tava usando muito Hospital do Câncer, aí a repórter ia pedindo, gente, meu texto tá ficando grande, tô repetindo muito hospital. Vai pra entidade, vai pra HC, que é o Hospital do Câncer, vai pra só hospital, entendeu? É leitura. Essa, vocês, independente do segmento do jornalismo, vocês têm que devorar. Livro, bula de remédio, revista. Por exemplo, eu tô com uma Playboy na minha mesa. São os meus melhores textos. Os melhores textos, a construção dos textos da Playboy é de tirar o chapéu. Não é mentira, depois eu vou mostrar pra vocês. Eu leio Playboy. Eu leio de tudo, gente. De tudo. Até encarte no jornal de promoção, eu leio. Sem brincadeira. É leitura. É aí que você vai ter a... Numa entrevista de trabalho, o cara já vai saber se você leu ou não.
Devido à grande abrangência que o sinal da Band daqui de Prudente, ela cobre... Existe alguma sucursal em outra cidade? Por exemplo, Araraquara é muito longe daqui. Existe alguma sucursal lá, da Band, daqui, lá ou não?
Não. Não, porque Araraquara não é minha área de abrangência na TV. Mas a Band Prudente tem uma rádio em Araraquara. Só que, por exemplo, o que acontece muito, que a Bandeirantes tem, eu não sei se outra emissora tem isso, a gente é muito parceiro. Por exemplo, aconteceu uma tragédia em Araraquara e eu sei que mataram um empresário de Prudente. Quem, a Band que cobre Araraquara, vai contribuir comigo. Então, isso é muito legal. A gente ganha muito nisso. A gente tem um sistema na Band que chama Áspera, que a gente gera a matéria como se a gente estivesse mandando um e-mail. E todas as Bandeirantes têm esse sistema. Então fica tudo muito mais fácil. Por exemplo, a gente ontem acompanhou lá na casa do Vitor, em Santo Anastácio, a convocação dele para a Copa. A gente tinha certeza absoluta que ele ia ser convocado. Mais do que absoluta. Só que a mãe dele não queria de jeito nenhum que a gente fosse, porque na última convocação também era certeza absoluta e ele não foi. Aí eles fecharam a rua, fizeram um churrasco, carro de som. Ela falou, não, eu não quero. Eu quero ficar quietinha, porque para mim foi muito traumático a última Copa. Eu falei, não, mas ele vai ser, porque vazou. E olha só como são as coisas. Vazou uma lista. E a gente não sabia se era verdade ou não, mas o nome dele estava ali. O que eu fiz? Eu não posso perder. Independente se foi furado ou não, com certeza absoluta foi furada, porque essa lista não vazou de jeito nenhum. Eu falei, vamos, a gente fica na cidade. Quando ele for convocado, a gente corre pra casa dele. Só que a mãe dele mudou de ideia e no dia de manhãzinha falou, não, vocês podem vir. Aí a gente acompanhou tudo de lá. A Band Minas contribuiu com a gente com uma entrevista que fez lá com ele. Então a gente ganha muito com isso. Essa interatividade entre as praças a gente ganha bastante. Isso, Campinas, por exemplo, que é pertinho da minha última cidade, que é Santa Cruz do Rio Pardo, que eu atendo. A gente vive trocando matérias, porque eu contribuo com eles e eles contribuem comigo, porque esses dias assaltaram o Rodosserve, é a minha área de abrangência. Lá perto de São Paulo, quase é minha área de abrangência ainda. Só que quem assaltou era uma quadrilha especializada de roubo a bancos em Campinas. Eu gerei a matéria pra eles, eles usaram lá.
Mas nesse caso acaba indo o repórter da sucursal de lá.
De Ribeirão Preto, em Araraquara. De Ribeirão Preto, em Araraquara. Em Santa Cruz do Rio Pardo é meu repórter de Bauru, que fica em Bauru.
Qual é o maior desafio, assim, que você acha de atender todo esse território aqui do interior?
É a falta de equipes. Mas não é a falta de equipes do Grupo Bandeirantes. É a falta de equipes porque, infelizmente, numa redação de jornalismo, é dificilmente você chegar e vai estar bufando de jornalistas. Então, a falta de equipe é o mais complicado. Que, por exemplo, para eu cobrir uma matéria em Teodoro Sampaio, eu vou ter que viajar mais de 200 quilômetros. E é minha equipe de Prudente. Para eu ir lá no Rodosserve, eu vou andar mais de 200 quilômetros porque é minha equipe de Bauru. Então, qual seria o ideal, o sonho de consumo de qualquer ser humano? Eu tenho uma equipe em cada 300 municípios desse. Só que é inviável, humanamente impossível. Mas esse é o desafio gostoso. Esse é o desafio gostoso. É com uma equipe pequena você apresentar um bom produto, você não perder muito, você não ser furado pela concorrência. Eu gosto desse desafio. Eu falo que trabalhar na Bandeirantes, a gente trabalha em qualquer outro lugar do planeta. Porque a equipe é pequena, eu tenho todo o respaldo da minha direção geral. Só que eu não posso contratar 25 jornalistas e passar um mês, meu chefe falar, Elaine, olha, as coisas estão difíceis, demite 20. Eu não quero isso, entendeu? Eu não quero isso. Então a gente trabalha com o mínimo possível para eu não ter que demitir. Então o desafio é esse, é você... Imagine eu cobrir um acidente em Teodoro Sampaio, como que eu vou em uma hora chegar lá, não tem mais nada. Então o desafio é esse. Só que o que acontece? É que você tem que usar a esperteza e a inteligência. A gente faz parceria com sites de notícias, a gente faz parceria com outras emissoras de TV, por exemplo, em São José do Rio Preto, eu sou muito parceira do SBT, a gente troca imagens, entendeu? Então, em todas as cidadezinhas dessa, por exemplo, se acontecer uma tragédia hoje, em Bocaina, que é na região de Bauru, eu tenho um cara de um site que ele filma no celular dele e me manda informação. Então, essa é a sacada. Parcerias.
Elaine, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente de como que você era na época da sua faculdade, como que você era no curso, o que você buscava, e até de dicas pra gente, porque a gente, quando a gente chega num lugar desse, a gente fica muito encantado, mas nós não sabemos como vai ser lá na frente. Então, como que era você no período da faculdade?
No primeiro ano, quando eu tinha que apresentar seminário, eu quase morria. Passava mal, porque eu falar em público, de jeito nenhum. Só que sempre eu fui a mais popular, assim. Não sei por quê. Não é porque eu sou a metida, quero aparecer. Não, porque eu sou sempre fui fuçada. Eu não consigo ver um jornalista quietinho. Eu não consigo ver. Pra mim, ele tem que ter o perfil ousado, assim, sabe? E como o meu sonho era sempre ser fotógrafa, tinha um jornalzinho que era o Espalhafato na minha época, não sei como que é o nome hoje, o jornalzinho da faculdade, eu era fotógrafa. Não tinha pra ninguém. Se quisesse estar no meu grupo, já tinha certeza absoluta que eu era fotógrafa. Então isso eu fui perdendo a vergonha. Por quê? Se eu ia numa semana de comunicação e tinha um palestrante, eu tinha que levantar, ir lá na frente, fazer uma foto do cara e voltar. Primeiro eu rezava, suava frio, mas eu fazia isso. Então isso foi me mudando. Eu aparecer lá na frente, eu tirar a fotografia. E aí eu comecei a gostar. No começo era sacrificante, mas depois eu fui começando a gostar. Então eu sempre fui muito fuçada. No meu trabalho de telejornalismo, eu não queria aparecer, porque eu sempre me achei muito feinha. Então eu não queria ir pro vídeo de jeito nenhum. O que, que eu era? A cinegrafista. Mas eu sempre tava fazendo alguma coisa. E cinegrafista é a mesma coisa. Sofre. Se eu tô numa palestra, eu tenho que ir lá na frente, eu tenho que pegar a imagem do cara perto. Ah, puxa no zoom. Não, vou perder a qualidade se eu puxar no zoom. Então eu ia lá na frente. Então eu sempre estava engajada em todos os projetos da minha faculdade. Eu participei de curso de teatro, na companhia de teatro da UNOESC, com o Fábio Nogueira na época. Fui expulsa, mas eu participei. Fui expulsa porque eu tinha um exame e ele falou, não pode faltar nesse ensaio. Eu falava, Fábio, mas eu tenho um exame. Não pode faltar. Eu posso trazer o atestado? Ele não respondeu. Aí eu fui fazer o exame, trouxe o atestado, ele me expulsou da companhia mesmo assim. Enfim, foi legal. Foi uma experiência traumática que me ajudou em alguma coisa. Mas é isso, gente. Estejam sempre engajados. Ah, não gosto de fotografia, não quero participar disso. Não, participa. Esse foi o meu diferencial. E outra coisa, eu vivo ligando para professores de vocês, a Leda Márcia é da minha turma, e eu vivo ligando para eles para pedir indicação de estágio. E eu sempre fui indicada para estágio porque eles sabiam que eu era fuçada. Então, o seu sucesso no mercado de trabalho começa lá na academia, começa lá na sala de aula. Mostrem interesse. Eu tenho uma amiga que até hoje ela tá desempregada, ela se formou em 2000 comigo, publicidade. Porque na época da faculdade ela não mexia no computador. Um publicitário que não mexe em computador. Então, gente, se vocês puderem, usam os seus professores. Usam no bom sentido de sugar tudo deles. E tentam fazer a diferença, entendeu? Não é pra vocês serem os exibidos. Ai, fulano é a exibida da minha turma. Não. É a diferente da turma. E eu sempre busquei isso. Festa, eu nunca fui numa festa da minha turma. Por quê? Eu estudava de manhã e tinha que trabalhar até 10 horas da noite, chegava na minha casa e estava para as provas. E eu nunca fui uma aluna de não ter que estudar. Ah, o professor explicou, eu já peguei tudo. Não, eu sempre fui cabeça dura, eu tinha que estudar que nem uma louca. Então, o segredo é esse. Tentar fazer diferente lá na academia.
Fabiano Leamas, que é repórter da Band, aqui do interior, na cidade de Presidente Prudente. Fabiano, fala um pouco para a gente a respeito da sua profissão, de como você chegou a ser repórter, se você já sonhava com isso, já tinha essa ideia, ou começou a trabalhar, acabou descobrindo, se é de fato é isso mesmo que você quer falar, ou já tem outras ideias também.
A comunicação apareceu para mim com 15 anos no colegial. Nós recebemos a visita de um locutor de rádio que fazia divulgação de um curso de rádio do Senac, na época. E eu achei a voz dele, assim, encantadora, assim, o jeito de falar, aquela maneira de se portar na frente de todo mundo. E eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Tímida daquela de não falar com mais do que a pessoa que tivesse na carteira da frente no colegial. Extremamente tímido. E eu achei aquilo legal e fui atrás. Só que não podia fazer porque tinha que ser, acho que, de 18 para cima, 18 anos para cima. Eu esperei até os 18 anos, terminei o colegial, aí fiz esse curso de rádio. Me formei em radialista locutor no Senac e já na conclusão do curso fiz o vestibular da Noroeste, passei no vestibular e reservei a vaga para começar em 2004. Aí em 2004 eu comecei a fazer a faculdade de comunicação com a certeza já na época de que eu queria fazer jornalismo e de que eu queria trabalhar com televisão ou rádio. Eram duas coisas que, assim, eu passei a gostar, passei a acompanhar, e era a minha vontade. E assim eu fiz a faculdade. Eu terminei a faculdade em 2007, em dezembro, e em março eu estava trabalhando nesse canal, que é, na verdade, uma empresa chamada Matsuda, que fica ali em Álvares Machado, e eles têm uma estrutura e fazem programação ao vivo o dia todo para divulgar a empresa. Então, eu comecei, minha primeira entrada ao vivo foi vendendo um aparelho que você colocava no chão, assim, chamava Fly Killer, que era uma armadilha para pegar mosca. Então eu tinha que passar uma hora falando o quanto aquilo ali era interessante para o produtor rural, para o fazendeiro, que ajudaria no combate das moscas. Não. Aí o aparelho, a gente tinha algumas imagens, eram horríveis as imagens, que era um negócio amarelo assim, cheio de mosca morta. E eles ficavam exibindo aquilo e eu tive que fazer. Foi a minha primeira experiência com televisão ao vivo fazendo isso aí.
Tinha que estudar muito sobre o produto. Uma hora falando.
Você tinha que inventar coisas, porque era um produto que em um minuto você falava tudo o que ele tinha. E eu tinha que ficar uma hora ali. E ali eu comecei. Eu viajava também para fazer matérias com clientes da empresa. Foi a minha experiência e oportunidade de conhecer metade do Brasil por conta da empresa. Eu fui para o Acre, fui para Rondônia, fui para Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, fazendo matérias para a empresa. E aí depois a Elaine, que foi minha professora na faculdade, ela já me conhecia, ela me fez o convite para vir para a Band, como eu queria.
Foi difícil, viu?
Na primeira tentativa não deu.
O Fabiano é o primeiro jornalista que trocou um salário duas vezes maior.
Chegava três vezes.
Três vezes maior, porque ele queria sair da TV. Ele vislumbrou que ele ia ter sucesso numa TV aberta e ele não pensou no dinheiro. Ele é o primeiro jornalista que eu conheço que não pensou no dinheiro. Ele fez essa troca ganhando três vezes menos.
E aí, quando a Elaine me convidou pela primeira vez, eu tinha acabado de entrar lá. Então eu falei, poxa, eu vou ganhar experiência aqui, vou aproveitar. E aí depois, na segunda vez, acho que eu tinha 8 meses que eu estava lá, apareceu uma vaga que ela me convidou de novo, eu vim por conta dessa experiência de trabalhar numa TV aberta, de exercer esse jornalismo que a gente aprende na faculdade, né, de utilidade pública, enfim. E aí eu vim e vou completar 6 anos agora em outubro. Mais ou menos assim que eu comecei na profissão.
Fabiano, você é repórter, também apresentador. Qual que é os principais desafios de cada área? E o que é mais interessante? O repórter que está na rua ou dentro de estúdio?
Quando você trabalha numa emissora menor, né, interior de São Paulo, ou seja, qualquer outro interior de estado, você acaba aprendendo a fazer muita coisa, né? Então você... Eu entrei como repórter aqui, mas já tive experiência de fazer produção. Aí você acaba apresentando diversos formatos, jornalismo, entretenimento. Então eu acabei fazendo um pouquinho de tudo. Eu acho que, assim, o repórter, ele vive a coisa na rua. Ele tem o desafio de ir lá, ele sai com uma pauta, às vezes não dá tempo nem de ter uma pauta quando é um factual. E ele tem essa experiência de vivenciar a matéria, os lugares, ele conversa com pessoas diferentes. A apresentação, no meu caso aqui, que eu apresentei, era um programa de agronegócio e depois um programa de esportes. Você tem que buscar algo a mais, né? Você tem um conteúdo, você tem um material que você está na sua mão, que já foi produzido por um repórter, e você tem que acrescentar coisas ali. Você tem que acrescentar informação, acrescentar conteúdo para enriquecer ainda mais e conduzir aquilo. Eu acredito que são duas atividades com suas peculiaridades. São difíceis, seja uma, seja outra. Eu acredito, pelo menos com a experiência que eu tive, do que eu tive que fazer, que a reportagem, para mim, foi mais difícil do que a experiência que eu tive como apresentador. Né? Claro que existe uma cobrança, existe... quando você é apresentador, é o teu nome, é a tua imagem que vai para todo mundo. Então você tem algumas coisas que você tem que se segurar, você tem posturas que você tem que adotar. Mas são profissões interessantes, são atividades interessantes, e tanto uma contra a outra são muito prazerosas de realizar, assim, muito gostoso.
Você apresentou o Jogo Aberto, né? Durante um tempo, e agora está especulado para cobrir a Copa do Mundo. Eu queria que você contasse um pouco da sua expectativa, né? Para qualquer jornalista que quer trabalhar com esporte, é a realização de um sonho, né?
Eu trabalhei com o Jogo Aberto 4 anos. Eu passei 2 como produtor aqui e quase que um editor, quando era apresentado pelo José Siqueira e Alessandra do Vale. Eu comecei, no primeiro dia que eu entrei aqui, eu já comecei a trabalhar com eles aos sábados. E depois apresentei durante 2 anos. Esporte para mim é uma área muito bacana. É o que a Elaine falou antes, você tem que saber tudo, fazer tudo, só que você tem o seu gosto. Eu adoro esporte, adoro artes, adoro teatro, essas coisas. Então é uma experiência que eu iria até de graça. Se a Band falasse: Fabiano, você vai ficar 30 dias lá, só que você não vai receber pagamento aqui, não tem problema. E nem lá, não tem problema, porque eu acredito que seja uma experiência muito bacana. Eu tive uma experiência diferente em 2010, quando eu saí daqui para cobrir a festa de Barretos. Então foi uma experiência muito legal, que eu trabalhei com o pessoal de São Paulo, toda a estrutura, links ao vivo que nós tínhamos lá. Então eu trabalhava fazendo conteúdo para cá e também como repórter do jornalismo de São Paulo. Então você volta com uma bagagem, foram 13 dias... muito legal, você aprende muito, você descobre muito, você vê que você pode ir muito mais além. Então, assim, por enquanto é uma expectativa. Eu não sei o que eu vou encontrar lá, mas só de você estar lá, só de satisfação pessoal, para quem gosta de esporte, poder chegar próximo de uma Copa do Mundo. A gente não sabe o dia de amanhã, mas é muito difícil. A próxima Copa do Mundo vai ser em algum lugar, não é fácil para você pegar e viajar, eu vou lá, viaja e vai. Então, com certeza vai ser uma experiência muito legal, muito rica para a minha profissão, para o pessoal e para o profissional também.
Você ouviu mais uma edição do programa Frente a Frente com a diretora de jornalismo da TV Band de Presidente Prudente, Elaine Hernandes, e do apresentador e repórter Fabiano Leamas, com a apresentação de Hélio Filho e participações dos alunos Cláudio Almeida, Charles Chagas, Caroline Giroto, Evandro Batista, Pedro Reis e Thaís Ferreira. Edição eletrônica, Gesley Almeida, e orientação do professor Homero Ferreira.
WRF apresentou Frente a Frente.